Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig na operação de som, tocamos esse barco na nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades, do direito, dos direitos e do povo brasileiro. Senhoras e senhores, estamos aqui na mais livre de todas, na Rádio Cultura 930, esse palco semanal de toda a diversidade de luta democrática e de progresso social, porque essa é a nossa dívida com a população. Se a gente tem algo que tem que dividir com os outros, meu companheiro Ivo, que está aqui do meu lado, é a nossa capacidade de resistência, ainda mais nesse país colonizado, que cada vez mais está sob esse cheiro, esse sentimento, esse gosto, essa aparência, essa percepção de chorume estragado, mas que tem data para acabar, e a gente sabe que data é essa. Solta o som, amigo.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que amala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando.
Eu tô voltando, a gente começa aqui o nosso programa nessa sexta-feira, 29 de julho. Eu tô voltando pro rádio, moçada, que fiquei um mês fora, uma vez que a gente ficou naquele trâmite de talvez participar desse processo eleitoral com uma possibilidade, mas depois de resolvido todo o fato, acabei de voltar pra cá e é aqui nos microfones, nas ondas da mais livre de todas, em que nós vamos fazer também a nossa resistência. Essa música é de Simone e ela canta especialmente para a pesquisa da Datafolha, que mostra 18 pontos na frente do presidente Lula. Ex-presidente Lula, o maior injustiçado e ao mesmo tempo o maior brasileiro vivo, que parece que tem data para voltar. Mas sem mais delongas, eu quero começar o programa de hoje, que tem sempre lembrando o apoio cultural da Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Leandro, um beijo na sua alma, companheiro. Obrigado por acreditar na gente. Começa hoje o programa falando sobre algo extremamente relevante. Presta atenção aí, se acomoda na cadeira, você que está nos escutando pelas ondas do rádio ou aqui pelas plataformas da Rede Mundial de Computadores, onde você pode curtir, pode compartilhar. Estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos em todas essas demais plataformas. Hoje a gente vai falar sobre soberania, senhoras e senhores, mais precisamente sobre o lançamento do movimento de soberania popular do Brasil, algo que tem que ser instituído para nunca mais acabar, nunca mais. Isso é eterno, isso é perpétuo, e é por isso que eu convido para bater esse papo comigo dois coordenadores desse projeto, dois militantes, que sempre reivindicaram os seus direitos, dois batalhadores brasileiros. Gosto de usar essa palavra batalhadores, porque ela cabe bem aos momentos que a gente tem passado. Do meu lado esquerdo, Ivo Pugnalone, grande companheiro que me contava nos bastidores que há mais de quatro décadas, cinco décadas mais especificamente, ele já carregava panfletinho, banner, tal qual esse aqui de trás que vocês estão vendo, maravilhoso, em homenagem ao movimento de soberania. Boa tarde, Ivo. Seja bem-vindo à Rádio Cultura. É um prazer estar recebendo aqui. Gostaria aí do seu boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Boa tarde aos ouvintes dessa rádio, especialmente aos dirigentes sindicais. Meu abraço ao companheiro Leandro, também colega engenheiro. Parabéns por ajudar, né, com apoio cultural. E faço um apelo daqui espontâneo e gratuito, para que outros dirigentes sindicais também façam o que fez o CENG, o Sindicato de Engenheiros, e também patrocine um horário aqui, tragam seus programas, né, como o CENG tem, porque os pastores estão aí há anos, né? E parece que vinha dando certo, vem dando certo o que eles fazem investindo em rádio, né? É muito bonito, internet, é muito bacana, mas tem muita gente que não tem acesso a isso e está nos escutando em casa, está nos escutando no trabalho, está nos escutando no automóvel. E eu queria abrir o programa dando um parabéns, um boa tarde especial para os meus companheiros dirigentes sindicais, para que se lembrem da Rádio Cultura de Curitiba.
Muito obrigado, Ivo, muito obrigado aí pelo
espontâneo, viu?
Por essa reivindicação, por esse pedido, por esse apelo aí a todos os ouvintes, até porque, obviamente, que a gente não vive de vento, e nem a rádio vive de vento, nem os trabalhadores que aqui estão, né? Então, o espaço é democrático, tem para todo mundo, tem para todos os lugares, e quem é democrático gosta do diálogo, por isso que tem que ocupar todas as formas de diálogo. Eu acho que é por isso que é seu apelo. E do meu lado direito, meu grande professor Marcelo Marcelino, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez aqui ao vivo nas zonas do rádio, aqui, prazer receber aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Uma boa tarde, Marcelo, grande companheiro que há muito militamos juntos.
Saudações aos nobres combatentes, é uma satisfação estar conversando com você, Magal, querido de sempre, e com o querido também Ivo, né, no nosso combate da soberania nacional, aos amigos da Rádio Cultura, aos internautas, telenautas, que hoje se difundem por várias redes de informação e articulação, em nome da Auditoria Cidadã da Dívida Pública e de grupos de pesquisa da Universidade Federal do Paraná, como o UNESEF e o UNEP. Eu venho aqui representar com humildade, mas com compatibilidade, que é isso que a gente precisa cada vez mais, e ainda mais num divisor de águas que nós estamos presenciando agora, que é aquela bola dividida que o Brasil precisa ganhar, e a gente não pode perder tempo, e a gente não pode perder o bom combate, que é justamente esse momento não só eleitoral, mas um momento de mobilização e organização das classes populares e o nosso trabalho militante, não só intelectual de gabinete, mas ir para a rua e fazer isso acontecer com a maior urgência possível. Agradeço pelo espaço e pela forma de interlocução que vocês vêm utilizando aqui de muita longa data, por sinal. Obrigado, queridos.
Obrigado, Marcelo. Ótima apresentação, grande inflamada. Eu gosto de gente inflamada. Exatamente disso que a gente precisa, não só nos gabinetes, como ele bem disse, mas também como nas ruas. Agradecendo todo o pessoal que já está ao vivo aqui, mandando suas mensagens, em especial o meu amigo Adalberto Prado, que fez aniversário ontem. Pradão, você é um guerreiro, sempre está com a gente. Muito obrigado. Mas, começando o nosso tema de hoje, eu queria perguntar para você, Ivo. É o seguinte, movimento de soberania. Soberania é algo que todo mundo sabe, mas todo mundo não sabe direito dizer como é que é. Você poderia, assim, não só conceitualizar, mas, por favor, assim, me elucidar, me esclarecer. Qual que é a diferença entre soberania e independência, por exemplo?
Eu vou usar um exemplo muito familiar a todos que estão me ouvindo. Imagine uma família que tenha pai, mãe e sobrou um filho que não casou ainda. Já foram os outros, já foram, ficou um. Daí esse um se casa, mas ele não tem muita condição, vai para uma casa alugada, morar com a mulher, e de repente, não sei de onde, como é que acontece, o sogro e a sogra dizem assim, sabe o quê? Não está difícil o meu aluguel aqui, eu vou morar na tua casa. Vai o sogro e a sogra lá morar com ele. Tem tanto sogro e sogra bacana, tem um monte, mas muito bons mesmo. Mas imagine esse caso. O sogro e a sogra mudam para casa, eles estão independentes, eles estavam, era uma família independente. Mas aí o sogro e a sogra é que tem a pensão, é que tem ainda uma receita, e os dois garotos, né, o marido e a jovem senhora e o jovem senhor, estão sem emprego. Aí a sogra e o sogro começam a mandar na casa deles. Eles perdem a soberania. Eles tinham até uma independência, moravam numa casa separada, mas não tem mais a soberania. Quem começa a mandar é o sogro e a sogra. E assim é um país, entende? Você pode ter um país independente, mas não ser soberano. A Costa Rica, por exemplo, ela é um país independente lá na América Central. Ela não tem exército, não tem moeda. Que bacana, a moeda é o dólar. O Equador também não tem moeda mais, é o dólar. Então é uma perda de soberania. Aqui no Brasil, por exemplo, ontem foi dado mais um passo na perda de soberania do Brasil. A perda de soberania não é um negócio digital, sabe? Ou você tem ou não tem, é 0-1, o preto ou branco. Não, você vai perdendo com diversas tons de cinza, né? Então ontem mais um tonzinho foi perdido. Vai haver uma licitação para a privatização do Porto de Santos, o maior porto da América Latina, com capacidade para atender 67 navios de porte grande ao mesmo tempo. Sabe o que está sendo vendido? Não está só sendo vendido as instalações. Está sendo vendida a autoridade portuária. A autoridade portuária é, digamos assim, o olho do governo federal no porto. Quer dizer, está sendo vendido até mesmo a soberania daquele pedaço do Brasil, está virando algo internacional. Ou de alguém, ou de um grupo pior, porque quem vai ganhar não é um conjunto de empresas, entendeu? Não, é uma empresa. Então vai ter uma empresa que vai ser dona e autoridade no Porto de Santos. Então a soberania é a marca de um Estado que manda no território. Quando um país não tem um Estado soberano, quem manda, ou pode ser uma milícia armada, pode ser traficantes, pode ser bicheiros. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, né? Há muitos espaços da cidade do Rio de Janeiro que já não são mais dominados pelo Estado. Tem lugares em que a polícia não entra. Ela perdeu, o Estado do Rio perdeu a soberania sobre vários territórios que foram assumidos por outros poderes. E assim empresas também, setores, por exemplo, na questão hídrica. Muitos rios estão sendo privatizados. O rio está sendo privatizado. A água está sendo privatizada. A energia está sendo privatizada. O petróleo. E quando um país não tem mais energia, petróleo, água, ele não tem mais nada. Não adianta querer fazer nada, porque você vai ser... pode até deixar de ser independente. Quer dizer, você era independente, era soberano, era democrático. Você vai perdendo isso. Porque não são a mesma coisa. Independência, soberania, democracia são coisas diferentes. A gente teria que explicar com calma. Mas acho que...
São os efeitos e as capilaridades do golpe, né? O golpe não, quando a Dilma Rousseff falou, o golpe não é contra mim. O golpe é contra o povo brasileiro. São relações que vão se dando o Estado brasileiro em todas as suas funções.
Exatamente.
E uma forma delas é essa.
A perda da soberania.
A perda da soberania. Marcelo, meu companheiro, dentro desse estágio do golpe, podemos dizer que o golpe é para vender a própria nação, é para roubar tudo que há dos grandes quilates, dos grandes quinhões que existe dentro desse país? Ponto de interrogação.
A gente tem que entender o seguinte, eu vou na mesma toada que você, Magal, quando você fala que o golpe de Estado, ele não é contra uma presidenta ou um presidente da República. Uhum. Não foi contra Dilma, não foi contra o ex-presidente Lula, ele foi contra a esquerda de conjunto e o povo brasileiro que está sofrendo da pior maneira possível esse golpe, com pobreza, miséria, violência, das mais variadas formas. E um golpe de Estado, só para o ouvinte entender mais ou menos o que se passa no Brasil nesses últimos 6 anos, ele tem várias fases. A primeira fase foi implementar a Lava Jato, de uma maneira mais geral, para você desconstruir, deslegitimar o governo da esquerda brasileira que então estava na presidência. Depois foi depor a Dilma. Aí, condenar e prender o presidente Lula para evitar que ele, talvez, muito provavelmente, vencesse as eleições em 2018. Coisa que não aconteceu, porque Bolsonaro assume com a anuência do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que não permitiu que o Lula pudesse concorrer, porque era uma prerrogativa que poderia ser aceita, que já aconteceu com outros candidatos, e não aconteceu com o Lula de propósito. O Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição Federal de 1988 a colocar a questão da segunda instância na condenação e na prisão do Lula e a tal ficha limpa que, evidentemente, foi colocada contra nós, da esquerda brasileira, que muitas vezes ingenuamente acreditamos nas instituições burguesas como fizessem um trabalho democrático. Mas, na verdade, as instituições serviram ao golpe de Estado em conluio com o imperialismo comandado pelos Estados Unidos da América. Então, o golpe não foi articulado de dentro para fora ou de fora para dentro. Foi um conluio entre a classe dominante espúria, colonial, de sempre, de séculos no Brasil, junto com o imperialismo, que antes já foi britânico e agora passa a ser estadunidense. E esse golpe, ele tem várias fases, como eu disse, como em 64, que teve a deposição de um governo João Goulart, depois teve a exclusão das eleições em 66 e depois o ato institucional número 5 em 13 de dezembro de 1968 e a violência institucional generalizada. E aí a questão é que a gente coloca aqui, que você mesmo fez a pergunta, né? O que vai acontecer a partir de agora? A tendência do ultraliberalismo é desmanchar o território brasileiro, desconstruir a nação brasileira, o Estado brasileiro, e transferir a riqueza e a renda para as organizações, as corporações nacionais e multinacionais. E aí o povo brasileiro vai pagar essa conta com a exploração do trabalho, com a falta de carteira assinada, com a previdência já não sendo mais pública, sendo privada como no Chile. E a tendência é você realmente colocar o povo brasileiro num limbo, tornar o Brasil uma África, um país subserviente cada vez mais aos ditames do imperialismo, e a soberania tem tudo a ver com isso. O desmanche da soberania tem a ver com o projeto do ultraliberalismo e ainda mais com a disputa geopolítica estratégica contra o consórcio sino-russo, China e Rússia, que vai acelerar, vai impor condições ainda mais terríveis ao povo latino-americano, aos países periféricos de conjunto e, com certeza, ao Brasil, que é o principal país do mundo, não só em recursos naturais, mas é o principal país do mundo estrategicamente para continuar a pilhagem dos Estados Unidos da América e dos consórcios que pertence à organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecido como OTAN.
Perfeita essa fala do Marcelo, porque dias atrás houve uma notícia em que o Steve Bannon é aquele rapaz responsável pelas eleições pela eleição do Donald Trump, esse que eles fundam uma narrativa de disseminação em massa através dessas, aquilo que a gente conhece por fake news, ou aquelas... A fake news não é só uma lorota, né? Não é só uma mentira. É bom para quem esteja em casa e no trabalho, onde quer que esteja nos ouvindo. Fake news é um processo de trabalho de disseminação em massa de uma narrativa, onde você tem uma história e conta, você coloca uma verdade no meio de um monte de mentira e faz com que aquilo tudo pareça verdade, né? E alimenta a teoria de conspiração. Esse rapaz foi responsável pela eleição de Donald Trump. Trump é aquele rapaz que chamou todo mundo para invadir o Capitólio lá nos Estados Unidos. E esse cara foi condenado aí na semana passada lá nos Estados Unidos. Mas dane-se os Estados Unidos, porque a gente odeia os Estados Unidos. E vamos falar não dos americanos, dos Estados Unidos, né, como nação. Ivo, eu queria voltar contigo para falar a respeito do movimento de soberania, a partir desse primeiro colóquio que a gente falou. Porém, eu preciso que a gente pare, porque agora está na hora do meu intervalo. Eu vou deixar para você responder no segundo bloco para mim, aonde que o movimento de soberania, aonde que a gente pode fazer. Lembrando dessa bela frase que acabaram de mandar aqui, um internauta falou: um país que se identifica como celeiro do mundo, exporta todos os tipos de alimentos, enquanto 33 milhões de brasileiros passam fome, o país deveria exportar o excedente e não a comida do povo. O Brasil já soberano. Valeu, Prado, Evilásio, Rafael, Lisiane, João Debs, todo mundo que está com a gente. Fica por aí, em um minuto a gente volta com o segundo bloco do Vamos à Luta, aqui na Mais Livre de Todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.